Olá pessoal, eu sou a Nana Pacheco.
Eu sou a Giovanna Rodrigues.
E este é o Duplo Sentido.
Abre o coração e a mente também. Deixa-nos entrar. Duplo Sentido.
Giovanna.
Oi.
Como estás?
Tudo bem, e tu?
Muito bem. Conta-nos como é que foi a tua semana. O que é que aconteceu?
Especial então, ou não? No detalhe especial da semana, bom ou mal, tem um detalhe bom.
Ah, uau, boa.
Para variar, as coisas correm bem também.
Sim.
Então, a minha irmã, a Iris, ganhou uma bolsa de estudo.
Uau, Iris. Yeah. Está de parabéns.
Ganhou uma bolsa de estudo.
Que bom. Yeah.
E todo mundo sabe como é que é difícil estudar fora, tentar se formar, terminar o curso.
Sim.
Ela ganhou uma bolsa, então acho que vai ser muito bom para ela.
Uau.
Conseguir terminar de estudar com essa bolsa.
Olha, sim senhora, até eu acho que este também é o meu momento feliz da semana. Não,
que
a sério.
Bobinha.
Iris, estás de parabéns, estamos todos aqui a torcer por ti. Uma palavra agora, olha, agora estamos em outubro, meio que as aulas começaram há pouco
agora
tempo.
Começaram agora mesmo.
Começaram agora, né? Então, uma palavra para as nossas universitárias, os nossos universitários. Muita força nessa caminhada, eu sei que é complicado.
Não é fácil.
É difícil mesmo, é complicado, mas vocês conseguem, então agarrem-se aos vossos estudos, pensem no vosso futuro e vocês vão ver que esses 3 anos passam a correr.
Super rápido.
Tipo,
no caso dela são 4, mas também vão passar a correr, os vão vossos passar 4, 5, 6.
Sim, vão passar. Ela vai fazer o que é direito?
Direito, está a fazer direito.
Ok, olha, arquitetura são 5.
Estão a ver? Estão a ver?
aquilo é guerra, mas é assim, uma palavra de incentivo a todos vocês que estão na faculdade, que estão a entrar agora. Força, estamos juntos mesmo. Oh, ainda por cima, ela vem para aqui.
Ela já vive cá, já estava na faculdade, só que
okay.
Com a bolsa ainda muito mais fácil.
Muito melhor,
sim, muito melhor.
Muito melhor. Então é aguentar. Agora, por acaso, estamos com sorte, estamos com bom tempo, ainda está sol, mas
ainda está sol.
Naqueles dias de chuva, de frio, de apanhar o teu carro. Epa, é assim, eu não queria estar na tua pele, Iris, mas força aí, estou contigo. E vamos a isso. É assim, esse vai ser um momento também bom da semana, Giovanna.
É?
Sim, vai ser.
Ficou.
Porque, epa,
ficou,
não sei,
então.
Eu gosto muito de apoiar para os jovens, estão aí na luta pela sua vida. Epa, não, sim senhora.
Sim,
estamos
senhora.
Contigo, Iris. Hashtag.
Para o teu momento da próxima semana vai ser também o meu.
Ah, não, não vale a pena me imitar. Tá vendo como é que ela é? Não imita, cada um com os seus mamos. Não vale a pena. Vamos ver se para a semana ficou assim a procurar alguma coisa boa.
Então, olha, esse foi o nosso momento bom da semana.
Foi.
Graças a Deus. Agora, qual é o nosso tema de hoje?
Qual é o nosso tema de hoje? Então, Giovanna, eu estive a ver por aí nas redes que houve um vídeo, não sei se foi vídeo. Se
foi, sim.
É?
Foi vídeo.
Meio que um vídeo de uma menina a falar sobre a cor da pele, o tom de pele. Assim, eu não vi, basicamente eu não vi por acaso. Tem que estar mais dentro do TikTok. Então, eu não sei muito bem o que aconteceu, Giovanna. Por favor, explica para mim.
Eu e vou explicar. Duplicadas. Eu contarei o que aconteceu. Esperem aí.
Que deixa. Não viram. Porque eu não vi. Assim, eu, por algumas respostas, eu percebi o contexto, percebi o que estava por trás daquilo, mas eu não vi de facto o que aconteceu. Então, Giovanna, por favor, ajuda-nos, conta-nos, explica-nos tudo.
Então, eu vou contar o que é que se passou. Bem, se a internet conectar, um momento. Porque eu tenho de ler a frase, porque tudo começou com uma frase.
Ok.
Não sei, não sei o contexto, não sei nada, não sei se já tem algumas, não sei se era uma trend, não sei de nada, só sei que começou com essa frase.
Ok.
Não sabemos se era uma resposta que a menina do vídeo já estava a dar alguma coisa que aconteceu.
Ok.
Mas ela escreveu o seguinte.
Então foi meio que sem contexto, ela só apareceu.
É um vídeo de uma menina a dançar,
okay.
E depois ela põe assim uma frase. No meio do o seu vídeo tinha uma frase, né?
Uhum.
A frase dizia assim: damas mulatas não vão chegar para todos. Alguns terão que se contentar com as... Depois meteu entre aspas, né? Imagina uma preta dessas na tua vida. Yeah.
Se não é. Posso pôr no play?
Yeah. Mas isso é... Ela dançar depois já é trend. Isso é de uma menina que está...
Ah, ok.
Que eu acho que ela estava a fazer trend, né? Agora, eu não sei se isso aí já era uma trend, né? Ou se ela é que começou e que escreveu. Porque o que acontece às vezes é que as pessoas fazem trends, né? E tem frases aleatórias.
Esse acho está mal, ok?
Bem mal.
Acho,
bem
mal. Imagina, esse acho é sem acento, ok? Mas pronto. Continua, Giovanna, desculpa.
Parênteses.
Yeah.
Porque às vezes, imagina, tem trends, né, qualquer, e tu adaptas ao teu texto.
Certo.
Tipo, metes o teu texto. Eu não sei se já era uma trend com essa música, ela adaptou ao texto e escreveu isso, ou se ela do nada escreveu isso. Lembrou-se e escreveu isso.
Tantas camadas.
Foi isso que aconteceu, né? Isso foi o que ela disse na dança dela lá. E pá, como todas as ações, teve uma reação
certo.
Do público, dos internautas.
E o pessoal não gostou?
Não gostaram nada.
Não gostaram por quê, Giovana?
As pessoas não gostaram porque o que parece que ela está a dizer é que os homens, né, no caso, ou mulheres, uhum. vão ter que se contentar com as mulheres negras.
Quando,
tipo, se contentar...
Ou seja, quando na verdade o que eles Sim. queriam era uma mulher mulata.
Sim.
Ela põe as mulheres mulatas em cima,
exato,
certo?
Ela põe as mulheres mulatas em cima, que até esse termo mulatas também é um termo meio...
Todo mundo sabe que é pejorativo,
é,
né? Sim.
Né?
Sabemos de onde mulata, é que isso vem, sim. certo?
Para quem não sabe, o termo vem de mula, né? Que é burro, uhum. é a junção do burro com o dono, cavalo, com o cavalo e vem o termo mulata.
Mulata, já.
E pronto.
E o pessoal não gostou. E isso depois acaba por desencadear todo um tipo de discussão, que eu acho que é bastante pertinente até.
Sim, é antiga essa discussão também,
sim.
né? Não é de hoje.
Sim, não é de hoje. E que eu acho que é pertinente também falarmos um bocadinho aqui no nosso... No nosso fórum.
No nosso fórum.
Não é?
Sim.
Esta menina parece-me ser jovem, ela deve ter para aí uns...
18.
18, 19 anos, né?
Sim.
Uma menina jovem. E o que eu acho que aconteceu aqui foi que ela também foi vítima, entre aspas, mas sim,
uhum.
de um fenómeno chamado colorismo.
Exatamente.
A questão do colorismo, que acaba por ser... É, o que é que tu achas que é o... que é que tu... Como é que tu definirias o colorismo?
Assim, definição técnica, não sou a melhor pessoa para dar, mas eu acho que Sim. o colorismo é quando dentro da raça
certo.
Negra existem camadas de negros e dependendo da camada de negro, tipo, a nível de cor, quanto mais claro e quanto mais escuro, o tratamento na sociedade é diferente.
Exatamente.
O quanto mais claro é melhor e o quanto mais escuro é pior.
É pior.
Isso é o colorismo, yeah, é quando nós não somos todos tratados como... pretos, negros, certo. Somos tratados como quanto mais perto do caucasiano, quanto mais perto do preto, preto,
sim,
pior.
Sim, o preto está embaixo
e o branco... No fim é muito disso, né?
Sim, acaba por ser, assim, o colorismo acaba por ser quase que uma herança do próprio colonialismo.
Sim.
Quando os europeus foram para a África e colonizaram os povos uhum. africanos, levaram com eles várias coisas, a sua forma de viver, de estar, enfim, e também os seus próprios padrões de beleza.
Exatamente.
Então, eles incutiram na nossa cabeça que o que é branco é bom e é melhor e
é
tem poder e o que é preto é mau. Por que acontece? O colorismo, por ser meio que uma variante disso, acaba que por dentro do nosso meio, dentro do meio negro, acaba por hierarquizar uhum. o tom de pele. Então, Sim. quanto mais perto do branco, melhor, quanto mais longe, pior. E acaba por marginalizar... Enfim, pôr as pessoas de pele mais escura num patamar abaixo. Isso acaba por depois ser visto em várias vertentes da vida, socialmente falando, na televisão,
espaços de trabalho,
o bullying nas escolas, acontece bastante, todo mundo
Sim,
sabe.
Uh-huh.
E também passa um bocadinho também na nossa forma.
Autoimagem?
Na nossa imagem,
uhum.
não só o nosso tom de pele, mas também o nosso cabelo.
É por aí, sim.
Estás a ver? Tipo, há muita coisa associada a isto. E por que eu acho que ela também é uma vítima? Põe entre aspas, porque hoje em dia quase que já nem... Não perdoou pessoas que têm meios para se informar, mas não se informam e são ignorantes uhum. por opção.
Opção, sim.
Pronto. Por isso é que eu estou a pôr as aspas. Imaginem, a minha avó tem imunidade.
Sim.
Quando a minha avó diz... tens de ficar com branco para avançar a raça. Pronto, ela está a ser preconceituosa, está a ser vítima desse colorismo, mas ela tem imunidade pela idade dela, por tudo que ela viveu, enfim, mas
pelo
esta
contexto.
Menina, pelo contexto, exato. Mas esta menina, não.
Já não.
Já não. Que ela pode muito bem pesquisar, estudar e procurar saber melhor sobre
pode.
Isto. Mas depois, o que eu estava a dizer? Depois acontecem várias coisas e várias pressões que nós acabamos por perpetuar, como essa de avançar a raça, ou seja, se estiveres com alguém branco e fizeres filho com esta uhum. pessoa, o teu filho vai sair mais perto do branco, então avançaste a raça, ficaste com um preto, estás a atrasar a raça.
Uhum.
Acho que socialmente
uhum.
falando, um negro de pele mais escura, acaba por ser,
uhum.
enfim, posto de parte, posto
de
lado.
Posto de parte
até
no mundo inteiro.
Sim, até na indústria, na cosmética, as bases, uhum. quer dizer, uma base para uma pessoa de pele mais negra, mas pele mais clara, tem mais chances de encontrar a cor.
A sua base.
E depois, é tipo, já imaginem, eu não consigo comprar uma base de supermercado. Tipo, Maybelline, não sei o que. Tipo, desculpa estar aqui a dizer marcas.
Mas
não tem.
Uhum.
Não consigo, não vai se adaptar à minha pele. Mas a ver, tem que ser assim por outras marcas.
Outras marcas, Fenty
Beauty, por aí. Que se lembram que existem pessoas negras também aqui, né?
Há países como o Brasil, tipo, não tem os Estados Unidos, não tem Angola, mas há países como o Brasil em que quando tu és negro, tu tens a cota, a famosa cota. E é uma coisa meio boa, meio não, até que ponto é que é bom, mas é que se tu és mesmo, se tu comprovas que tu és mesmo negro... Uhum. Tu tens algumas questões, tipo, ali algum na lei, que são facilitadas por causa de todo o contexto histórico, certo, do negro.
Eu acho que é bom.
Não é bom,
nós não,
óbvio,
vivemos, né, num mundo ideal,
exato,
né? Por isso é que existem as cotas.
Sim.
Ah, e tal, mas e o mérito? O mérito tem muito que se lhe diga.
Uhum.
Eu não acredito nisso, né? E depois também vai das
opiniões, né?
Sim, cada um com as suas crenças. Mas sim, mas eu acho que as cotas são muito necessárias. Mas voltando à moça... Voltando aqui à moça, eu acho que ela teve mal. Desculpa, moça, que te diga, mas acho que ela teve mal.
Ela teve mesmo mal, assim, acho que todo mundo entendeu.
Era um meme, né? Ela estava a brincar. Até que ponto é que
as brincadeiras, exato. Até que ponto é que nós tivemos alguns anos atrás aquela cena do escuro note, que estava a fazer tipo memes, escuro note, escuro note. Eu lembro muito bem que o cantor, o puto português, fez essa brincadeira e para ele não correu bem. As pessoas caíram mesmo em cima, tipo, foi muito crítica. Foi cancelado, acho que foi uma das...
Sério?
Yeah, acho que foi um dos...
Estou-me a lembrar.
Foi um dos cancelamentos, assim, que já teve em Angola. Pareceu que ele foi assim meio cancelado. Tiveram outras pessoas, eu só me lembro dele. Mas foi uma questão em que eu vi que, pelo menos, as pessoas estão um bocadinho preocupadas, tipo...
Sim.
É um tema.
É um tema. Eu acho que já é um estigma tão grande. Vivemos,
exato,
mesmo num mundo racista.
E
estarmos a segregarmos nós próprios.
Yeah, entre nós é que é estranho.
Exatamente.
Não entendo, eu não consigo compreender. Não entendo, não é desculpa, mas nos outros países, ok. África, tipo,
nós
negros,
fazendo isso entre nós.
Entre nós. É
Será
ridículo.
Que é preciso.
É ridículo.
Yeah.
Tem a questão da Filda, que também foi muito. Acho que foi em agosto, eu não sei se foi agosto ou julho, a Filda, em Angola. E também foi levantado esse tema, que parecia que na Filda todas as mulheres que estavam lá a representar as empresas...
Ah, é verdade, eram todas mulatas.
Eram todas mulatas,
é
como
verdade.
Se não existissem mulheres negras, tipo, nesses meios de trabalho. Porque
certo.
É que quem tinha que estar a dar as caras, né?
Sim.
Das empresas, a dar ali o nome,
sim.
Porque na Filda
é
um mercado de trabalho.
Acaba com... O que é que eu estou a dizer com isso? É que a imagem da empresa ser bonita,
boa.
Ser boa, tem que estar uma mulata à frente.
Que pá.
Yeah. Acontece muito também, não sei se agora ainda é assim, mas, por exemplo, nos bancos também, eram sempre as mulatas que
continuam a acontecer.
Contato
tem um banco
com
então.
Os clientes. Diz-nos qual é o banco, Giovana, diz-nos agora. Seis mulher completa.
Seis mulher completa. Continua a acontecer.
Yeah.
E é estranho.
Nós temos que. Acho que nós temos que ser a mudança que queremos ver.
Uhum.
Então, epá, esta menina a fazer esta brincadeira. Mas Giovana, assim, era uma brincadeira, não era um meme.
Suponhamos que.
Supostamente era um meme. Então, até que ponto. Qual é que é o limite da brincadeira? Até que ponto é que a brincadeira passa a ser uma ofensa e deixa de ser uma brincadeira?
Eu acho que deixa de ser uma brincadeira. É aquela frase, né? A nossa liberdade vai até onde começa a do outro.
Uhum.
Quando tu estás a tocar em temas... Porque podia não ser... Há muitas mulheres negras que viram esse vídeo e que podem ser mais sensíveis a esse assunto, porque ainda temos o assunto da solidão da mulher negra.
Exatamente.
Que é muito mais... forte na mulher negra preta retinta.
Uhum.
Portanto, a mulher negra já vive... N questões desse
certo.
Género. Então, quando tu brincas com assuntos que não são brincadeira para o próximo, eu acho que isso é o limite da brincadeira.
Yeah.
Acho que vai até aí. Estás a ver, tipo...
Eu também acho.
Quando já... Epá, pode ser brincadeira para ti, mas é um assunto sério para alguém. E acho que foi isso que fez isso repercutir dessa forma. Porque, brincadeira, mas afetou muita gente.
Yeah.
E pronto.
E tocou ali em pontos sensíveis.
Que é a solidão da mulher negra, é um ponto muito sensível para muitas mulheres, e principalmente em África. Então, não foi cool.
Sim,
teve
não
mal,
foi.
Teve mal.
Eu acho que na pirâmide social, a mulher negra está mesmo em último lugar.
Tá.
Sabes?
Em último mesmo, lá no fundo. Quase encontrar
negra...
petróleo, coitada.
Em último lugar, eu acho que estarmos a fazer esse tipo de vídeo acaba por dar mais força a esse estigma. E acho que é desnecessário. Não sei, eu em relação ao humor, acho que é um assunto que eu ainda estou a refletir muito sobre, e converso várias vezes até com a Eva sobre isso, porque para mim eu atrevo-me a dizer que não existe limites. Calma. Calma.
Wait, ela vai desenvolver.
Eu meio que posso explicar, mas atenção, isto aqui ainda é um pensamento em construção. Eu ainda eu pesquiso muito sobre isso, leio muito sobre isso, então ainda estou a formar a minha opinião, ok? Ok. Mas lá está, quando é este assunto, quando são assuntos assim que já são muito batidos, tipo, já chega, estamos meio que a bater no
então, qual no é mendigo, a tua opinião sobre aquele humorista brasileiro? Qualquer coisa Lins, não lembro mais o que é.
Acho que é Léo Lins,
acho que é esse o nome dele. Sim. Que ele fez uma piada, tinha feito uma piada qualquer sobre pedofilia, fez uma piada sobre os gordos, fez tipo, piadas sobre temas extremamente sensíveis.
É assim, eu tento ser a pessoa mais imparcial e ver as coisas de forma mais imparcial possível. O que acontece? Eu nunca vi, eu não cheguei a ver nenhum stand-up dele assim corrido. Não cheguei a ver. Eu vi alguns cortes e vi alguns textos a citar. Então, quando tu estás a ler textos a citar, tu não consegues perceber a emoção por trás daquilo.
Ok.
Estás a ver? Então, eu, assim, à primeira vista, claro que reprovo totalmente. Mas, se calhar, estando lá e vendo a peça completamente, se calhar eu poderia ter outra percepção. Por quê? Porque muitas vezes usamos o humor como sátira, às vezes usamos também o humor assim mais ácido, como forma de protesto. Então, pode ser isso também.
Não foi o caso dele.
Não, lá está. Pode ser o caso dele. Pronto, se calhar o caso dele não foi. Mas eu fiquei naquela foco. Será que ele, uma pessoa mesmo normal, usa a pedofilia assim de forma leviana, de piada? Será que é mesmo isso? Ou será que é uma chamada de atenção para este mal? Estás a ver? Então, como eu não vi, nunca vi, acho que tem episódios completos no YouTube e tudo.
Deve ter, sim.
Mas eu por acaso não vi. Então, por isso é que ainda não tenho bem uma opinião formada, mas assim, à primeira vista, reprovei totalmente. Total e completamente.
Eu acho que isso também é um tema isso até é tema. Porque acho que é um tema muito complexo.
Do humor, né?
Pode ser sim para. Sim, o do humor. Pode ser sim para um protesto sobre uma causa muito boa, certo. Mas também pode ser um veículo para pessoas perversas se amarrarem. Não é piada. Ele é só um comediante. E há pessoas más em todo lado, em todos os trabalhos, em todos os setores. O facto dele ser comediante, não falando só sobre ele, mas há pessoas que, pá, se calhar podem estar a aproveitar do... É uma piada, mas fala sobre pedofilia, não,
mas
fazer
fomos,
piada.
Mas fomos por aí, há muitas músicas também sobre coisas parecidas, há filmes,
são
há livros.
Igual.
Pronto, então lá está, mas acho que não é tão batido como quando é um comediante ali a fazer o seu stand-up, estás a perceber? Tipo, depois lá está, eu acho que, para ser justo, temos que ver em quase todas as vertentes.
Na minha opinião, qualquer um podia ser, quando é música, e é música também, até o tema, quando é música, quando é humor, quando é em filmes, quando é qualquer setor, para mim, igualmente.
Mas aí não estaríamos a pôr limites na arte, aí não estaríamos a silenciar.
Não tem limite na arte em piadas de pedofilia.
Não, mas será que estamos a perceber a piada?
Não é piada. Simplesmente
pois,
não é piada.
Pois,
há temas, na minha opinião, há temas que não são piada. Por mais que a tua piada
mas
seja muito
usar,
bem formulada.
Usar a piada, ela está para chamar a atenção para este
nesse
mal.
Nesse caso. Yeah, em caso de que as pessoas estão a usar a piada
então,
para chamar.
Tu viste algum episódio desse rapaz completo?
Completo? Não. Vi cortes só.
Pois. Não sei. Eu acho que, é assim, para mim, quase tudo precisa de contexto. E acho que nesse caso, lá está, eu posso estar aqui a dizer uma atrocidade,
nos
e eu não vi, porque, mas lá está, volto a repetir, nos cortes que eu vi, reprovei completamente, acho horror, mas eu acho que se calhar merecia...
Mas no caso, porque é que eu acho que no caso dele não é do tipo, é porque ele faz a piada e não tem ali nenhum, tipo, nenhuma, porque tudo lança de uma piada ao ar. E as pessoas já sabem meio quem é a pessoa, né? Porque ainda tem o caso de ser ele. Ele já faz
esse tipo
de...
Pronto, eu não sei qual é que é o tipo, o contexto dele. Pronto, ok.
Piadas ásperas, de mau gosto, muitas vezes.
Ok.
E ele foi testando o público, até onde é que eu posso ir? Estás a ver? Um pouquinho aqui com um gordo, ali um bocadinho com um preto, ali um bocadinho... Mas quando tu chegas ao pedofilia, eu já acho que pesado. Yeah, eu acho que tem que ter um limite. Ele foi testando o público, há pessoas que lhe defendem e que acham que é piada e está tudo bem.
Okay.
Mas eu acho que há assuntos que não são piada. E pedofilia mesmo é um assunto que não tem graça.
Yeah, mas eu acho que aqui o problema é ser piada. Eu acho que nós temos alguma resistência com rir.
Com piadas.
Yeah. Eu acho que é um bocado esse problema, porque lá está, a música, os livros, os filmes, acontecem também coisas incríveis e enfim. Mas eu sinto que não há tanto esse debate. Uhum. Porque, não é, porque lá está, não estar no ramo rir.
Eu acho que o problema é esse também. É o rir.
Eu acho que não rir é que é o problema, exatamente.
Eu acho que é isso.
Mas tu sabias que eu te vi aí num vídeo qualquer que o riso é uma emoção, é uma manifestação de uma emoção como o choro. E quando tu estás, imagina, muito desesperado, tu acabas por rir. E quando tu estás muito feliz, tu acabas por chorar.
Sim.
Estás a ver? Então, às vezes nós estamos a demonizar o riso. Quando o riso é mesmo só uma manifestação de uma emoção que pode ser usada em várias situações. Tipo, ele pode trazer aquilo, eu posso estar a rir, tipo, eu não acredito que ele disse isso. Tipo, estás a ver, tipo, um riso de estou chocada, não acredito, isto aqui, estás a perceber?
Mas estás a falar no contexto de quem está
a assisti-lo. Certo.
Está a rir, algumas pessoas vão rir, tipo, porque acharam mesmo engraçado. Nós também não temos como fazer aqui o track de quem está a rir porquê.
Sim,
há uns que vão estar a rir porque é engraçado.
É engraçado, sim. Mas eu acho que assim, eu acho que lá está, eu acho que é uma reflexão importante.
Sim.
E estarmos aqui a perceber o riso e qual é que é o problema aqui. Porque, por exemplo, essa história, não sei se tu estás a parte dessa história da Joana Marques, do processo dela com os anjos.
Ah, sim.
Não sei se pessoal, vocês sabem, basicamente a Joana Marques.
Acho que vocês não sabem, mas.
Não devem saber. A Joana Marques é uma senhora, né, que trabalha na rádio, tem um programa de rádio que se chama Extremamente Desagradável.
E o programa dela? É mesmo extremamente desagradável.
Assim, ela pega ali em vários assuntos e depois vai desenvolvendo sobre eles e é muito irónica e tá ali. Enfim, ali a...
A comentar,
a coisinhas. A comentar e a bater na ferida e ela às vezes é um bocadinho...
Exagera.
Mazinha. E ela fez uma brincadeira com os Anjos, que é um grupo de música, devem saber quem são os Anjos, muito antigos.
Nem eu sabia.
Não conhecia os Anjos, é da minha infância. Eles foram convidados para não sei o quê, para cantar o hino de Portugal e cantaram mal. De facto, cantaram mal, enganaram-se na letra, cantaram mal. E ela pegou naquilo, claro, e fez um videozinho no Instagram, pronto. E aquilo foi todo um barulho. E eles processaram a Joana Marques. Então, esse assunto ainda está no tribunal e não sei o quê, porque alegaram várias coisas. E houve uma coisa interessante que alguém disse, que depois chamaram várias pessoas para depor lá no tribunal e não sei o quê. E houve uma coisa interessante que, acho que foi o Rap que disse, o Ricardo Aruz Pereira, que eu gosto muito dele, que ele disse que os anjos disseram que por causa disso eles receberam ameaças de morte, porque pronto, aquilo depois teve uma repercussão enorme. E ela é culpada porque tiveram vários contratos cancelados por causa dela, porque elas ridicularizaram a imagem deles, pessoas ameaçaram-nos de morte, foi uma coisa muito, muito grande. E o Rap disse, quer dizer, vocês estão a processar a Joana Marques, mas vocês não estão a processar quem vos ameaçou de morte. Então o problema aqui não é o vosso bem-estar, é porque riram-se de vocês. Estás a perceber? Tipo, eu fiquei tipo...
Sim, uau, mas eles também podem...
Epá. Não, mas quem ameaça de morte?
Também merece o processo.
Pronto. Então,
mas eles também podem querer achar que ela também merece o processo.
Não, claro que podem. Mas estão a perceber aqui o problema. Lá está que eu acho que o problema aqui é o riso sempre. É a demonstração desta ação que é rir. E as pessoas não conseguem lidar com isso, estás a ver?
É mesmo.
Quer dizer, eu posso estar ameaçada de morte, está tudo bem, mas ameaçada de morte, bom, agora rir de mim não. Estás a ver?
Yeah.
Então eu acho que lá está, eu não concordo, nem discordo, eu só estou também aqui a pensar, aqui estou a mandar para o ar.
Acho que também, eu concordo nesse ponto, que acho que deve ser mesmo um bocadinho do rir de mim. Até mesmo nesses assuntos do Leo Lins, é o rir de mim, é tipo, estão a rir do quê? Não tem graça nenhuma, eu acho que é muito para isso, a pessoa deve se sentir tipo, piada. Ah, então é uma piada para vocês, literalmente, tipo, é uma piada para vocês.
Mas qual é o mal de ser uma piada?
Não, e mas violada, qual é o mal de
não,
ser
uma... calma, não estou a falar disso, estou a falar disso, tipo, a falar de outra coisa.
É mesmo, tipo, no caso tipo, do Leo Lins, que eu estou a pegar, o mal é, tipo, se a pessoa viver uma coisa extremamente sensível e vira piada...
Mas não é isso.
A pessoa
mas,
fica do tipo...
Mas eu acho que não é isso.
Graça.
Mas acho que é mais profundo que isso, sabes?
Tá claro, mas...
Não, epá, lá está, eu posso estar aqui a falar e nem ser isso, mas... Eu acho que o que ele queria mesmo era chamar a atenção para isso, estás a ver?
Quem? O Leolinho?
Sim. E não, vamos rir porque pessoas foram violadas. Percebes?
Não, ele não é, vamos... Ele, quando faz a piada, o comediante, eu não acho que ele faz a piada do tipo, vamos rir porque pessoas foram violadas, é muito engraçado isso. Eu acho que não é por isso que ele faz a piada.
Então?
Ele faz a piada porque o trabalho dele é fazer piadas. Só que, quando tu...
Mas tu podes usar a piada como crítica social?
Sim, mas nós não temos como saber como... Nós, no final, não temos como saber o que, a intenção deles, né?
Não, mas temos.
Como? Como é que vais saber a verdadeira intenção dele?
Ah... Então, mas lá está, acho que é como tudo, né? Tu percebes quando a pessoa está a ser irónica, tu percebes ironias, percebes sarcasmo.
Eu estava a ser engraçado.
Só?
Mas que?
Mas ele pode ser irónico e sarcástico e engraçado ao mesmo tempo. Percebes?
Não me pareceu. Só me pareceu.
Pronto, lá está. Porque eu acho que
nesse há caso vários. Isolado, atenção. Sim, sim.
Porque há vários comediantes, há vários artistas.
Que realmente.
Que são, que tu vês que eles estão a fazer rir, mas estão a fazer pensar ao mesmo tempo.
É verdade,
a minha cena é, será que não é isso? Eu, lá está, não sei, porque eu não vi, nunca vi nenhum programa dele até o fim, nunca vi um programa dele completo. Mas, opa, pode ser como pode não ser. Mas tu estás a dizer que não é? Acreditamos em ti, Giovana.
Eu achei que
tu
não.
É que sabes.
Eu realmente achei que não foi, pareceu tipo uma pessoa sem noção, o juiz também foi condenado, então basicamente foi isso. Mas
lá está, isso abre muitos precedentes.
Pois abre.
Estás a ver?
Vamos condenar vocês todos.
Não, abro o propósito, lá está. Temos livros, temos... Há um livro qualquer que é... O autor está a descrever como é que matou a mulher, uma coisa assim. Quer dizer, eu posso fazer um livro a descrever como é que eu matei a minha mulher e ele ser publicado e pessoas podem comprar.
Ele matou a mulher?
Yeah, acho que ele está contando a primeira pessoa.
Ele matou mesmo a mulher?
Sim, eu acho que ele está a explicar tudo, não sei o quê.
Mas ele... contou que matou a mulher, ele diz no livro que é baseado em factos
reais. Eu acho que ele, acho que ele matou a mulher, enfim, foi uma coisa terrível. Uhum. Eu agora não me lembro bem do, não me lembro bem não, não me lembro do nome, mas foi depois muito comparado a essa questão do Léo Lins, porque o livro foi publicado, foi, enfim, foi para a frente, estás a ver?
Mas ele já foi quando já pagou pelo coisa dele.
Tá bem, mas então, e então? Quer dizer, eu sou assassina, mato a minha mulher, escrevo todo um livro sobre isso, o que é que eu quero?
Dinheiro, provavelmente.
Não, mas tipo,
provavelmente nem consegue, né?
Sim, mas eu acho que, quer dizer, quero... Epá, é tipo aquele documentário daquele maluco.
Se nós formos por aí, não vai ter documentário de Jeffrey Dahmer.
Exatamente.
Não vai ter nada.
E eu odeio estes documentários que fazem com que o espectador fique meio que com empatia para com... O maluco, o assassino, estás a ver?
Yeah.
Tipo, contem tão bem.
Contem
tão bem. Conta bem, estás a ver? Tipo, não contes, porque lá está. Eu que estou a fazer o documentário, eu controlo a narrativa, posso fazer de forma que tu fiques empático com o assassino, ou não, enfim, estás a ver?
Sim.
É tipo, La Casa de Papel, todo mundo aqui adorava os bandidos. Todo mundo estava torcendo pelos bandidos, estás a ver?
Sim.
Tipo, percebes?
Epá, é muito complicado.
É complicado, mas pronto.
Voltando à solidão.
Voltando à solidão da mulher preta, meu Deus, está embaixo da cadeia. Olha, só uma coisa.
De novo a deixar a mulher preta de...
Não. Deixamos. Não, vamos voltar.
Voltamos.
Só uma coisa que eu reparo, bué. Eu tenho mesmo, reparo mesmo de propósito. Quando aparecem os jogadores de futebol negros, eu reparo sempre se a mulher dela é quê?
Isso aí é... Mas eles são os reis do colorismo. Eles, o jogador de futebol.
Agora o Vini do nada está com a Virgínia, do nada.
Eu sou mais uma. Eles são mesmo. Olha, o jogador de futebol é pá, nem é tema. É. Eles mesmo é normal.
É algo. O teu cabelo está tapado. Será que não vem com isso?
Não, acho que não. Okay. Acho que até aí.
Não?
Okay. Não tapou. Eu acho que os jogadores de futebol.
Já. Yeah.
São mesmo os reis. Eles mesmo. Eu não consigo entender. Eu gostaria muito de entender.
Já. Yeah. Por favor, digam-nos.
Eu acho que é, em parte, complexo. Porque. E quanto mais preto, pior. Eu acho que em parte é complexo.
A dama fica, é mais branca, também tipo...
mais. Olha, deve ser uma espécie de complexo, porque.
Sim.
De onde eles vieram, essas pessoas sempre foram meio que menosprezados por esse tipo de mulheres, eu acredito.
Yeah, yeah.
E agora.
É meio que um milestone, também tipo, uau, agora sou famoso, deu dinheiro.
Quem é que eu tô agora?
Então, estou com uma loira, de olhos azuis.
Mas também é muito sobre status deles acharem que também, quanto mais branca a mulher, melhor são eles.
Exatamente.
Então é só sobre eles, nada sobre as mulheres, é mesmo só sobre eles.
Yeah. Yeah,
são complexados.
Mas lá está, eles também são uma vítima disso.
Sim.
Acaba por ser também uma vítima disso. E epa, é muito que se liga. E eu quando vejo assim um jogador preto,
é a coisa mais
uma
bonita.
Mulher preta, eu fico, yeah, yeah. Esse é nosso, yes! Eu adoro, eu adoro. Até passa, se for um jogador que eu não gosto muito, passa a gostar dele.
Yeah.
Pra mim é o melhor jogador do mundo.
E quem diz jogador também diz cantores, diz. Os ricos.
Yeah, os pretos ricos.
Yeah. Pretos no topo. A pessoa, e depois é também aquela questão de as pessoas torcem tantos nós pretos, né? Pra ter tantos pretos no topo, homens de sucesso. Mas os homens de sucesso, quando eles têm sucesso, eles não querem saber de meter algumas mulheres pretas da
nesse
comunidade,
lugar.
Do mesmo lugar de onde eles vieram,
yeah.
Nessa posição também.
Estão
nem aí.
Estão
mesmo nem aí pra elas, tadinhas.
Ai, fico triste, não é que eu fico triste, yeah. fico triste mesmo com isso, e não sei o que é que nós podemos fazer para melhorar esse aspecto, meninos, sei lá, façam melhor, não?
Do better.
Mas também vão dizer, ah não, mas nós não olhamos para a cor, nós simplesmente apaixonamos pela
uhum,
pessoa,
sei.
E pronto, será?
Uhum.
É incrível que só te apaixonas mesmo por uma loira de olhos azuis.
Sempre.
Não tinha, yeah.
Eu, pode... Longe de nós dizer que não. Pode até, mas você mesmo só se apaixona por elas.
Yeah.
É estranho.
Yeah, é estranho.
Parece que, tipo, a sensação que dá às vezes é tipo que eles não gostam mesmo das mulheres pretas.
Sim.
Eles não gostam. É tipo, nem mesmo não gostar.
Enquanto que quando há uma mulher preta nesse lugar, epa, normalmente está com um homem preto ao lado.
Na maior, né? Parte dos casos, sim.
Né?
Mulher também. Pega então o teu branco.
Não,
poças,
yeah, mas por acaso, mas é verdade, né?
É.
Vamos a pensar bem. Assim, as mulheres negras de topo também têm o homem negro delas ao lado, né?
Por
claro
acaso.
Que há umas que não, isto aqui, enfim, mas
yeah,
no
mas...
geral, eu pelo menos sinto que vejo mais mulheres negras que estão lá em cima, uhum. Também com o macho delas preto ao lado.
São mulheres, né?
Yeah. É, mulher é mulher em tudo. Como é que vocês aguentam?
Desculpem lá.
Epa. Melhorem.
Mas, voltando ao assunto da solidão da mulher preta, vocês dizem preto ou negro?
Yeah, boa questão.
Comentem aí.
Yeah.
Preto ou negro? Porque eu sinto que as pessoas ficam muito... Preto! Tipo, preto?
Yeah.
Há muita gente que não gosta. Fica tipo, preto não. É tipo, sou negro, não sou preto.
Yeah. Não sei, sabes?
Também vem mais do mesmo complexo, porque o preto é preto. Também é colorismo, tipo isso.
Não, também é isso. Vamos ver, tudo que é associado à cor preta é sempre mau.
Claro.
E tudo que é associado à cor branca é sempre bom, né? Tipo, o gato preto é mau. Por que o gato preto é mau?
Porque ele é preto.
E yeah, lá está, não. E alguém inventou que o gato preto é bruxaria.
Não. Pra mim o gato preto é mau só porque ele é gato.
Não, pronto.
Mas pra algumas outras pessoas é porque é
mas
preto.
Mas o gato preto é azar.
Da azar,
por quê? Gato preto é azar. Coitado do bicho. A pomba branca é paz.
Paz, yeah.
Tá vendo? A inveja branca é uma inveja boa.
Boa.
Tudo que é branqueado é ok. Uhum. Já viste?
Escurecer.
Que é o nome escurecer?
Escurecer tem que.
Escurecer é normal. O dia escurece, sabe, né, Giovanna?
Escurecer.
Nada, escurecer.
Não, 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 olha, eu me enganei na palavra.
Então,
não era escurecer que eu queria dizer, era outra coisa, mas
era denegrir, queria dizer. Tá bem. Eu tô na tua cabeça, Giovanna, pronto.
Escurecer.
Denegrir.
É bom.
É mau, Giovanna.
Não, tô a dizer, foi bom que eu disse.
É mau. Denegrir é mau. Por que denegrir é mau?
Porque não se usa denegrir, sabem, né?
Sim, aprendam aqui. Duplo sentido também é educação. Denegrir é uma palavra que temos que abolir, porque denegrir. Denegrir quer dizer tipo tornar negro, ou seja,
exato.
Tornar escuro, tornar preto, ou seja, é mau.
Não,
então, usem outras
não
palavras,
usem mais
okay?
A palavra denegrir.
Humor negro, não usem essa expressão, usem humor ácido, ok?
Exatamente.
Mas já disse que tudo que é negro é mau.
Yeah, mas é mesmo, é normal. Yeah. É
humor
o que
negro é mau.
Tudo que é negro, preto
é errado. Então.
Pronto.
Eu acho que a evolução a nossa evolução como sociedade também parte muito das coisas que nós dizemos.
Uhum.
E não custa nada nós também tentarmos evoluir nesse sentido.
Pois.
Se estamos a dizer coisas que perpetuam esse
tipo de pensamento.
Esse tipo de pensamento, por que não tentar mudar?
Uhum.
Não é?
Exato.
Eu acho, eu tento me policiar muito nesse sentido, ainda estou em construção, mas tento mesmo me policiar muito nesse sentido e ser melhor. Eu não quero associar coisas pretas a coisas más.
Voltando ao nosso tema.
A Ivana não está a voltar, boa, ela só quer voltar.
Voltando ao nosso tema, porque nós ainda não falamos mesmo tipo da tal solidão, então, da mulher preta.
Sim, tudo aqui é tudo a solidão.
Mas vamos falar agora sobre a solidão da mulher preta.
Tenta mal ligar essa hora. Ai.
Íamos falar então agora, né, finalmente, sobre a solidão da mulher preta.
Sim.
Já falamos de tudo, mas voltando agora à solidão. Por que nós estávamos a falar da solidão da mulher preta? Romanticamente falando, quando se usa o termo solidão?
Quando falamos do jogador, estávamos falando da solidão da mulher preta. Não lhe esquecemos.
Sim, mas muita gente, tipo, não sabe que isso é um assunto. Isso é um tema.
Explica-nos, Giovana.
É muito falado. Explica-nos, que é sobre a solidão da mulher preta, que é... E não estamos a falar da mulher preta mulata.
Preta
não, pera, não, nem sabes agora. Nesse tal babado aí da moça.
Olha, está a esquecer a mulher preta. Fala.
Nesse babado da moça, então as mulheres pretas retintas começaram a fazer um vídeo, né? Tipo, claro. Trends. Agora, resposta, muita mulher linda.
Lindas mesmo. Poxa.
Uau! Agora veio umas meninas, as claras. E nesse babado, nós claras ficamos aonde?
Mas fala aqui, mulatas?
Sei lá, são claras, elas são claras. Não são mulatas, não são pretas, são claras.
Mas estão no meio? Ai, meu Deus.
Não sei. Isso é colorismo. Vocês se passam da cabeça, vocês são todas mulheres pretas.
Sim, somos todas mulheres
negras.
Elas
querem, a todo custo, não serem mulheres negras, porque elas agora são as claras. É uma nova coisa, as claras.
Ai, meu Deus.
E nós claras ficamos
aonde?
Olha, eu matei-me tanto de rir com os comentários, tipo, vocês mesmo não querem ser pretas.
Qual é que é o problema?
Nós claras. Vamos, ou seja, as pretas
isso.
Assim, um bocadinho mais claras agora.
E nós são... dois de t-shirt branca.
Viemos nos representar, claras.
Pois sem crer, eu prometo e juro.
E aí, foi isso, tipo, aparecendo agora as claras, uma nova classe. Vocês acabam comigo.
Ai,
ainda tem
meu
mais
Deus.
Isso, os comentários. Os comentários. Vocês... não, calma ainda, vocês claras, estamos ainda aqui a resolver um problema.
Começou.
Os comentários é a melhor parte da
yeah, eu adoro comentários. Às vezes eu estou a ver um vídeo, ainda não acabou o vídeo, já estou nos comentários.
Yeah,
adoro, é a minha parte preferida. Juro, nunca mais li um livro desde que Estou a brincar. Mas voltando.
Há uma subclasse das claras. Mas pronto, o que é que eu me lembrei das claras? Porque eu estava a dizer que a solidão da mulher negra, quando é falada, não é falado sobre as mulheres negras mais claras, é tipo sobre as mulheres pretas retintas, que eu vi no TikTok, por acaso, vários relatos de mulheres pretas que dizem que nunca... Um minuto, tem que tirar o som. Mulheres pretas que dizem que nunca namoraram na vida.
Exatamente. Yeah.
Nunca
namoraram. Yeah. Yeah. Eu lembro-me, eu vivi aqui em Portugal até aos 14 anos, 13, yeah, 13 anos, fui para Angola. E pronto, até essa idade há sempre aquela brincadeirinha dos namoradinhos, na escolinha, não sei o quê.
Tudo.
Eu nunca era escolhida.
Nem eu. A solidão da mulher preta.
Eu nunca era. Yeah, eu também.
Nunca tive crush assim, tipo, até tive. Ele era meu crush.
Sim, eu também tinha crush. Agora, mas eu nunca era crush de ninguém. Eu nunca era...
Era chato.
Era mesmo chato.
Então é muito sobre isso. É tipo... Mulheres, assim, tipo, já nos seus 36 anos a dizerem que, tipo, nunca namoraram. Tipo, elas nunca foram escolhidas.
Por isso é que também acontece muito, lá está batendo nessa tecla outra vez, quando uma mulher negra, enfim, consegue... casar, mesmo que lá está for um casamento que não está a correr bem, que ela é infeliz, ela vai manter ali. Porquê? Porque, pá, fui escolhida,
porque
né?
É.
Tipo, quase que estou a fazer um favor a esta pessoa de ficar comigo. Percebes?
Por acaso nunca tinha pensado. É daí que vem também, né? É daí que vem também aquele tipo, meu Deus, já consegui chegar até aqui.
Já. Yeah.
Largo isso para depois voltar daquela guerra lá de
Sim,
alguém.
Ninguém mais vai me querer. Vai me querer. Essa pessoa, pronto, né? Não é que eu imaginei,
já
mas...
com filhos.
Yeah. Já. Ainda mais. E depois também temos a mãe dela a dizer, filha, fica só já aí. Sabes, olha, sobre isso, sabes que eu... Epá, isto aqui é muito se liga. Eu só me descobri como uma menina bonita, tipo grande, Eu achava que eu... Nunca me achei feia, mas eu achava que eu era só...
Normal,
tipo ok. Tá bem?
Yeah. Eu me achava mesmo feia.
Não, mas eu acho que também tem muito a ver com a nossa educação, é. Sabes?
Sim.
Porque eu... Enfim, acho que as nossas mães naquele tempo estavam a fazer o melhor que podiam com aquilo que tinham. Está tudo bem. Ainda bem que evoluímos e hoje a minha mãe acaba por ser um bocado diferente com a minha irmã. Mas, no meu tempo, eu não lembro de ouvir a minha mãe dizer que eu era bonita, que eu era linda e não sei o quê. E eu meio que não acreditava nisso. Uhum. Porque na escola, eu estudei aqui em Portugal... Eu era a preta, era diferente, né? Uhum. Então, eu era estranha, então eu não era bonita. O meu cabelo não era bonito. Então, eu não era bonita, percebes?
Sim.
E depois, quando eu fui para Angola, que lá está, estava noutro contexto, apesar de eu ter estudado na escola portuguesa, mas estava noutro contexto, foi aí que eu descobri que se calhar eu era bonita também.
Uhum.
Então, foi preciso ir para ali para eu me reconhecer como uma menina bonita. E isto depois em relação, claro que eu já falei com a minha mãe sobre isso e ela, lá está, ela hoje pensa de forma diferente, mas o que ela me explicou foi que ela não queria que as pessoas olhassem, me vissem só como uma menina bonita, ela queria que eu fosse uma menina inteligente, uma menina não sei o quê, né? Aquelas coisas todas, né? E que eu não usasse a beleza como arma para alguma coisa.
Uhum.
E tudo bem, percebemos, né?
Mas...
isso, pois, acaba por ter um impacto invisível. Ou seja, já aconteceu, Giovana. Isso aqui depois de muito matutar, já aconteceu. Naquele tempo, lá atrás, eu tinha um namoradinho e eu achava que ele não era fixe.
Uhum.
E eu pensava, mas também como não sou bonita, também pronto. Estás a ver?
Meu Deus.
Tipo, também ele podia estar com quem ele quisesse. Ele era giro.
Está comigo.
Ele era tipo, exatamente. Ele era tipo um dos mais bonitos lá do nosso ano. Muito giro ele. Eu pensava, para ele ficar comigo, né? É porque, pá. Yeah. Estás a ver? Então, se calhar, se eu tivesse, porque pode parecer fútil, se bem que eu não acredito em coisas fúteis, mas pronto, isso é outro tema. Mas pode parecer fútil, mas... A nossa autoestima acaba muito por começar mesmo na forma como nós olhamos para nós.
Sim.
E nós olhamos para a nossa imagem. Percebes? Como é que eu vou me achar capaz e enfim, uhum. se eu olhar para o espelho e não me achar bonita, estás a ver? Tipo, a beleza e a atenção. Posso não me achar linda, maravilhosa, mas estar bem comigo mesma, gostar do que estou a ver. Eu acho que isso acaba por ser a base de quase tudo daí para frente.
É verdade.
Percebes? E acontece muito com as nossas mães, com as nossas avós, lá está, naquele tempo, de não fomentarem isso em nós. Ah, o teu cabelo é ruim, o teu... Não, deixa baixar, tem que pôr creme, tem que magoar.
Já, até não poder mais.
Exatamente, estás a ver? Porque não é bom, não é bonito, não é... Estás a ver?
E elas não faziam de propósito,
e não era por mal, sabe? Claro que não, lá está, era tudo vítima desse sistema.
Delas. Mas olha, comigo foi o contrário.
Então...
Eu não me achava já a última Gisele Bündchen, mas eu aqui em Portugal,
uhum.
que eu também a mesma coisa com a Naima, tipo, vivi aqui toda a minha vidinha assim, depois uhum. fui para Angola já grande, né?
Uhum.
E eu aqui me achava normal, uma criança normal. E eu comecei a me achar feia quando eu fui viver em Angola.
Ah, sério?
Colorismo.
Ah.
Sofria bullying, quanto mais... comecei a me achar tipo meio feia, meio tipo... Por que é que eu sou assim meio tratada, tipo... meio invisível às vezes, quando eu fui viver para Angola.
Ok, yeah, foi ao contrário.
Yeah, era do tipo, eu aqui estava normal, de boa, tipo, já não sou mesmo branca, isso era um facto,
yeah,
não
yeah,
sou
yeah.
branca, era um facto, mas em Angola eu passei a ser preta retinta, entende?
Okay.
Comecei a fazer parte do grupo porque... E é isso que não
essa
tem
hierarquia desnecessária que nós fazemos dentro do nosso próprio grupo.
Do nosso próprio grupo. Yeah. É agora que eu comecei a sentir do tipo que era tratada de forma diferente por ser mais escura.
Ok.
E depois volto para aqui e voltei a sentir que era tratada de novo normal. Eu em Angola senti às vezes muito uma pressão de ser preta. Tipo, como é que eu que estou rodeada de pretos sinto um pouco que ser preta, mulher,
uhum.
é meio... estranho,
yeah,
é meio
okay.
diferente, é meio o privilégio é outro ou não é, não tem Foi muito nesse sentido. Eu em Angola senti muito, obviamente, isso quando eu estava tipo, vá, décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano. Uhum. Décimo primeiro, porque eu não fiz o décimo segundo lá. Mas era muito estranho. Principalmente assim no nono ano. Uhum. Era estranho, era muito estranho.
Okay.
Eu sentia mesmo na pele o colorismo, eu sentia.
Eu acho que muitas meninas vão se relacionar também com isso a dizer. Digam-nos aí as vossas experiências. Por acaso, estou muito curiosa para... para saber se alguém também sentiu isso.
Uhum.
E acho que é triste sentirmos assim no nosso país, né?
Sim,
tudo bem, pronto, né? É assim, nós somos angolanas e portuguesas. Uhum. Mas lá está, socialmente falando, porque nós vivemos mesmo em sociedade, acabamos por pertencer mais lá do que aqui.
Do que aqui.
E é chato no lugar onde tu pertences, ok, aqui é o meu lugar, estou aqui com os meus semelhantes, e mesmo assim sou posta de parte.
Exato. Mas eu acho que nunca me impactou muito aquela solidão da mulher negra, porque eu tenho uma coisa que é chamada de vantagem por uns. E que durante muitos anos foi chamada de vantagem até pelas mães, pelas avós, que eu sou uma preta fina. Entendes? O nível que chega. É do tipo, tu és preta, mas tu tens traços finos.
Yeah, és preta, mas...
Mas
o mais depois disso é totalmente desnecessário. És preta, mas...
Ah, és preta, então, mas tu não tens um nariz grande.
Yeah.
Yeah. Tu és preta, mas tu tens traços finos. A tua cara não tem, tipo, estás a ver? Yeah. Então, dentro das pretas, ainda há as pretas mais. É do tipo. Sério, dentro das pretas, vocês ainda conseguiram, dentro das pretas, fazer mais um preta fina.
Yeah, desnecessário. E outra coisa também que eu vou vos ensinar agora: aprendam. Não se diz preta bonita, ok? Ela é uma preta bonita, não. Não, parem com isso. Ela é uma mulher bonita.
Exato.
Por que dizer preta bonita?
É por causa disso.
É errado. É por causa disto. Porque parece que o ser preta já está pré-definido que é feio.
E
então,
aí?
Tu és uma preta, mas és bonita. Vão perceber? Tipo, não. Ninguém diz é uma branca bonita. Ela é uma mulher bonita.
Sim.
Que por acaso é branca. Então, lá está. Começar a mudar o mundo com pequenas atitudes nossas. E começando pela forma como nós dialogamos. Então, não existem pretas bonitas. Existem mulheres bonitas. Ela é uma mulher bonita. Então, não temos que evidenciar a cor dela para justificar. Ai, meu Deus, isso é uma coisa que me passa... Uma vez... Olha, uma irritação, Giovana. Eu não queria me irritar hoje. Porque a Iris vai para a faculdade, vai ganhar a bolsa, mas vou me irritar. Houve uma vez que eu fui fazer massagem. Ai, estou irritada já. Fui fazer a massagem. E a moça que me faz a massagem, tinha lá uma outra senhora ao lado que era aprendiz.
Sim.
Ela perguntou-me se eu podia estar ali a ver. Eu disse, ok. E a aprendiz, cheguei lá, né? A massagem começou a olhar para mim. É muito bonita, obrigada. Muito obrigada. Ai, mas tu és de onde? Eu disse, sou daqui de Portugal. A moça era brasileira. Sou daqui de Portugal. És daqui, sim. Porque tu está com preguiça. Faz a massagem. Eu na massagem eu gosto de relaxar, né? Para ficar, conversar comigo. Sim, sou portuguesa, não sei o quê. Ok. E lá a minha massagista diz, mas ela é de Angola. Ela já que falou, pronto, de Angola, ok. Eu só não queria falar porque eu queria só relaxar. Mas é de Angola? Eu disse, sim, de Angola. Não. Só? Mas não tens aí uma mistura? Ela estava à procura de uma justificação. Eu não podia só ser de Angola, estás a perceber? Como assim és bonita e és de Angola? Tipo, não. O teu avô não é italiano? Tipo, não, o avô é italiano qualquer. Tipo, por quê? Estás a perceber? Ela estava ali à procura de uma justificação para a minha beleza. Eu não podia só ser africana. Percebes? Não. E ela ia tentar. Ai, mas a tua cor. Não, mas és diferente. Eu não sou diferente nada.
Ainda tem isso, porque eu sou de Cabo Verde.
Eu também eu sou brasileira, eu sou de Cabo Verde.
Cabo Verde. As mulheres cabo-verdianas são muito
não,
bonitas.
Não, mas Cabo Verde, até, ok, posso ser. Mas não tentes procurar aqui uma justificação para a minha beleza, percebes? Isso irritou-me profundamente. Não façam isso comigo, odeio. Eu tava ali, já estava irritada, por dizer, não, mas olha, não quero mais essa moça aqui.
Não quero mais essa moça aqui.
Porque eles meio que ficam... Ai, meu Deus, à procura de um motivo. Tu não podes só ser bonita e ser africana, percebes? Não. Porque o normal, o padrão...
Tudo lá na Angola.
Lá na Angola, tu lá na África.
Bonita.
Yeah, então é cansativo. Olha, eu também já ouvi uma vez, e há várias histórias dessas, houve uma vez uma senhora que fazia as unhas da minha mãe, que disse à minha mãe que estava a ver um concurso, qualquer coisa, não me lembro. E disse, olha, tu devias inscrever... Giovana. Ah,
23.
Ué, tá bom.
Nossa, boca é boca.
Mas é boca. acesso à minha mãe, tu devias inscrever a tua filha nesse concurso, qualquer que não sei o quê, porque ela, pronto, né? Ela apesar de preta, ela é bonita. Então, como não há muitos pretos bonitos, como não há muitas mulheres pretas bonitas, eu acho que se ela for, ela vai ganhar. Ela vai se destacar.
Era concurso de beleza?
Era concurso para vestido, sei lá o quê. Era tipo de roupa, acho que era fato de banho, alguma coisa assim. Mas pronto, ia aparecer a cara, não sei o quê. E ela disse isso. Como não há muitas pretas bonitas, está bem? A tua filha vai ganhar. E a minha mãe disse, tipo, como é que esta pessoa... Não, pois o incrível,
como
é
não há muitas pretas bonitas, é bom, é?
Não, mas não, a coragem que as pessoas têm de verbalizar isto. Tu até podes pensar, mas tu passas para frente esse pensamento oblíquo, percebes?
As pessoas são corajosas.
Ouve, a minha mãe disse-lhe, ok, obrigada, tá bom. Nunca mais pôs lá os pés, nunca mais fez as unhas com ela. A moça até mandava uma mensagem no Instagram, eu nem nunca lhe respondi. Porque, opa, era uma senhora, devia ter para aí 40 anos, é uma senhora jovem, pelo amor de Deus. Tipo, tu não estás a ver o que se passa no mundo, tu não. Não consegues pensar um bocado.
Pior que não.
Que isto não se diz. Lá está, tu até podes pensar, mas a audácia desse pessoal é que eles falam na tua cara, percebes? Tipo, como assim? Já não há vergonha?
Ridículo, não.
Epa, olhem.
Olha, pior melhorem. Que não há vergonha. Não há mesmo vergonha. E nós sobre esse assunto íamos ficar aqui até amanhã.
Yeah.
Até 2, 3 horas de podcast.
Yeah.
Mas no fundo, nós só temos a dizer que aquela moça errou.
Yeah, erraste. Erraste, moça. Erraste muito.
Erraste. Foi desrespeitoso. Foi
desnecessário.
Mas serviu também para mostrar que as mulheres pretas, elas estão atentas, né, a esse tema. É uma coisa que elas não toleram.
Exatamente.
Mas nem elas e nem as outras pessoas, que não foram só elas a se defender, todo mundo estava do lado delas, isso
top.
É bom.
Top.
Obviamente há respostas para tudo e já está até a contra-resposta. Não, bom, os homens negros, agora, por favor, algum mulato, por favor, fala só mal de nós, queremos.
também queremos responder,
também queremos fazer o nosso vídeo. Muito bom.
Mas lá está, e depois é incrível que esta discussão, epá, mais uma vez, acontece mais no meio feminino.
Yeah.
Pessoal, por que nós somos assim?
Porque temos muito tema e subtema e pontos e contrapontos.
Mas porquê? Tipo, tu no meio dos homens, pá, tu não vês isso a falar de pá, sério, meu. Mas não, nós gostamos mesmo de
mulheres contra mulheres. Mulheres.
Yeah. É, mulheres contra mulheres, mulheres pretas contra mulheres pretas. Tipo, queremos o quê então?
Lavar uma louça.
Pá.
Mulher sofre.
Fico triste com isso. Mas moça, é pá. Yeah. Tiveste mal, mas pronto, é assim, quem nunca errou que atira a primeira pedra.
E te atiraram várias.
Mas olha, mas... Eu acho que devias ler um bocado sobre isso, tentar, tens que te educar, procura saber.
Nós estamos a terminar aqui o nosso episódio.
O que é que tem a ler?
Temos que falar as nossas coisas de...
Ah, as nossas recomendações.
As nossas recomendações.
Ah, então, minha recomendação, Giovana, é este livro, que se chama Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, que eu
gosto
muito.
Foi o livro que eu apresentei, não li, fiz um resumo, mas foi um dos temas que eu trouxe quando eu tinha que apresentar um leitor, era só um leitor, mas eu quis, um leitor, era um escritor.
Um escritor.
Eu tinha que apresentar um escritor, acho que foi na cadeira de marketing, não lembro, e eu apresentei esse livro, da Jamila, nunca li.
Muito bom, é um livro pequenino, não leste, mas é muito fácil de ler. Isso aqui dá para ler em 2 dias. E este livro é para a Giovana, já que ela não leu.
Obrigada.
E é a minha recomendação para todos. Todos, todas e todos. Moça do vídeo, lê esse livro.
Pequeno Manual Antirracista.
É a minha recomendação.
Oh, que fofo. A minha recomendação de hoje é uma série.
Qual é a série?
A série, eu não lembro do nome da série. Pronto,
ela recomenda uma coisa que não lembro o nome. Já
em minha
assim,
defesa.
Eu acho que tu deves nos levar mais a sério.
Eu posso ajudar a chegar
duplicadas
lá.
Duplicadas e duplicados e eu merecemos.
Eu posso vos ajudar a chegar lá, dá?
Pronto, let's go.
Pilotos, essas são as palavras-chave. Netflix, pilotos, droga, Punta Cana.
Ela gosta muito de droga.
Gosto muito de droga. São pilotos franceses que foram apanhados em Punta Cana num avião com 26 malas de cocaína.
Uau.
O resto vocês vão ter que ver.
É série?
É série. É tipo série documentário. Eles estão lá a contar como é que foi.
Ok. Mas, Giovana, no teu telefone assim rapidinho, consegues encontrar o nome? Né?
Peraí, vou escrever essas palavras-chave.
Yeah, põe essa palavra-chave.
Punta.
Cara.
Piloto, cocaína. Minha mãe está mal ligar. Cocaína.
Espera, mamãe.
Calma aí, mami. Netflix.
Vou falar com as pessoas. Yeah, eu acho que a Giovana devia lhe levar mais a sério, não acha?
É o nome, contrabando a bordo.
Ok, pronto.
Pronto, é cocaína, contrabando a bordo.
Já temos série para ver agora este fim de semana.
E é isso, temos que terminar.
Ah, é? É isso, pessoal. manda coisa, subscreverem.
Sigam no nosso Instagram, subscrevam o nosso canal aqui no YouTube. Ou só no Spotify agora.
No Apple Podcast.
No Apple Podcast, também estamos lá agora. E é isso, um beijo.
Beijinhos, estamos juntos. E
tchau, duplicados.
Beijo. Duplo sentido.